próximo destino? Essa pergunta vale tanto para uma possível viagem, como também para sua próxima etapa de vida. E quando falamos sobre grandes marcos, sabemos que a maternidade é uma virada de página. Dizem que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas será que precisa mesmo ser assim? Se seu próximo destino for a maternidade, a convidada de hoje merece ser ouvida com muito carinho. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e serei a sua companheira nessa viagem que vai começar agora. Seja bem-vindo ao podcast Ela Faz o Destino Dela. Esse podcast faz parte do movimento Elas no Turismo, uma iniciativa de CVC que tem como objetivo empoderar mulheres a viajarem quando, como e para onde quiserem, criando uma rede de apoio para que possamos cada vez mais ser livres em todos os sentidos. E não vamos parar por aqui. Junto da CVC, estamos apenas começando essa roda de conversa. Mãe, influenciadora, criadora de conteúdo, trabalhou como produtora na saudosa MTV e atualmente compartilha com seus seguidores a fofura que é o dia a dia da lindeza que é a filha dela, a GG. Seja bem-vinda, Stephanie!
Obrigada! Gente, já posso chorar? Sim, só por um reconhecimento?
Pode!
Assim, nesse nível de saúde, obrigada pelo convite, Marcela. Tô muito feliz de estar aqui.
Demais. Eu amei. Assim, de saúde, chorando com introduções.
Não tá fácil.
Sté, queria que você contasse um pouquinho pra quem tá nos ouvindo esse seu movimento e sua história de sair da MTV, essa sua jornada de maternidade, pra virar criadora de conteúdo. Como que tem sido e como que foi?
Foi assim, nossa, super por acaso. Na verdade, nunca pensei em trabalhar com isso, né? Apesar de eu já ter toda essa experiência com produção, né? Eu sou formada em de TV, então já trabalhei em emissoras, em produtoras, então isso para mim não é uma novidade. Agora, criar conteúdo para internet, sim, realmente aconteceu por um acaso, né? Eu saí da MTV, morava em São Paulo, trabalhava, né? Enfim, decidi mudar, voltar pro interior, que eu sou daqui do interior, dar um super plot twist na minha vida, uma mudança tal, e meio que recomeçar e achar outras coisas. E aí foi quando eu reencontrei o meu marido, que já era um caso meu antigo, é de São Paulo mesmo. A gente acabou ficando junto e tal, e acabei engravidando. Isso pra mim, assim, parece que foi tudo acontecendo como devia acontecer, sabe?
Sim.
E aí, quando a GG nasceu, eu comecei, assim, bem natural a falar sobre a maternidade real no meu Instagram, porque, honestamente, tinha muita coisa que eu não sabia, que eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, que amamentar dói pra caramba, sabe? E aí começou a me dar uma certa revolta, assim, que eu falo, gente, mas por que ninguém fala isso? E eu comecei a falar sem expectativa nenhuma de isso se tornar algo maior. E aí comecei a ter muito retorno disso, assim, de pessoas falando, nossa, realmente, nossa, primeira pessoa que eu vejo falando isso ou aquilo e tal. E aí foi meio que gerando uma comunidade.
A GG hoje tem quantos anos?
A GG faz 4.
Oh, bonitinha.
4 anos.
4 aninhos. Já passou dos terríveis 2.
Passou, passou. Agora está nos terríveis 4, né? Cada fase é uma fase.
Sim. Logo no seu Instagram, eu acho muito bonitinho. Você fala, criança no skate, 3 anos. É. Mas vale dizer, é uma menina no skate.
Sim, uma menina.
Sou casada com um skatista, acompanho as minas do skate. Acho incrível que você tá fazendo esse movimento pra ela. Tá num esporte que, assim, era mais do que majoritariamente masculino. Assim, todos os estigmas do skate eram masculinos. Como é que partiu esse desejo dela? Ela é super aventureira. Me conta.
Foi dela, isso. Foi até antes de dar o boom da Raíssa nas Olimpíadas, né? Eu achei muito legal, assim, tipo, uma coisa foi muito meio junto com a outra, sabe?
Sim.
A GG, ela é super aventureira desde quando ela começou a andar. Ela é, primeiro, ela é sagitariana, então ela tem esse espírito livre.
Ah, já veio. Já veio. Então ela já é viajante também, né? Já ela vai querer viajar.
Ela já é totalmente viajante. desde que ela começou a andar, assim, uma criança que não tinha medo de nada, e eu surtava, porque ela subia em banco, subia em mesa. Um dia eu fui fazer xixi, eu voltei, ela não andava ainda, ela só escalava, ela tava em cima da bancada americana.
Não.
Eu saí correndo, subindo calcinha, subindo shorts, e ela assim, ó, é dela, sabe? No começo do ano viralizou um vídeo de uma menina, eu acho que é uma menina australiana, andando de skate. Uma menina, coisa mais linda do mundo. Ela tava andando de skate com uma saia rosa, assim, sabe? Eu tava no celular e eu mostrei pra GG. E ela ficou uns dias, assim, ah, eu quero, mamãe, quero fazer skate, me leva no skate. Aí eu fui atrás, ah, vamos fazer uma aula experimental, vamos ver como que vai ser, né? Sei lá, se realmente você gosta, não gosta. E, meu, ela é, tipo assim, o ponto alto da semana dela, que ela passa a semana inteira esperando, pergunta se já é o dia, se eu posso levar ela no parque. Infelizmente, eu não tenho tanto tempo livre pra levar ela além das aulas, né? Mas ela é apaixonada pelo skate, assim, apaixonada.
E, bom, GG foi ficando cada vez mais famosa acompanhando a sua criação de conteúdo. Ela entende o que tá acontecendo? Ela é reconhecida, às vezes?
Ela é reconhecida, o que eu acho um pouco estranho. Tipo, no shopping, no mercado, as pessoas falam, ah, GG! Eu falo, gente do céu, o que eu tô fazendo? Ela não entende muito, eu evito um pouco de falar, assim, sabe? Eu tenho muito essa cautela de colocar um rótulo no que ela é ou no que ela faz, porque afinal ela é uma criança de 4 anos, sabe? Então eu tento muito levar isso como coisas paralelas, assim, sabe? E realmente, assim, ela tá numa idade agora que ela já tem muito mais poder de escolha das coisas que ela faz.
Sim.
Então, quando ela era um pouco menorzinha, eu conseguia mais gravar os momentos dela. Agora ela já quero, não quero, sabe? E eu respeito completamente, assim, eu não forço ela, até porque, primeiro que, antes de qualquer coisa, tem uma criança ali a ser educada, né? A, enfim. E segundo que eu não gosto de ser obrigada a fazer nada, vou fazer isso com a minha filha? Não vou, né? Então, eu tento bastante, assim, separar as coisas e realmente, assim, não rotular ela, falar, ai filha, você é isso ou você é aquilo. Acho que ela nem sabe direito o que é Instagram, assim, ela sabe que a gente faz alguns vídeos às vezes e basicamente é isso.
Pra ela é sobre diversão, né?
Isso, até porque quando ela não quer fazer, vira essa coisa meio maçante, não é divertido. E aí é ruim pra ela, é ruim pra mim, é ruim pro próprio conteúdo, que não fica autêntico, né? E tudo que é com criança ou legal mesmo é quando é autêntico, que você pega os momentos ali, né?
Claro. E eu queria saber, assim, porque ela tá num ambiente digital, e então, assim, já não bastava ser mãe de menina numa sociedade extremamente machista, você não é uma mãe de uma menina que vai estar exposta ao mundo digital, independente dela ser criadora de conteúdo ou não, né? Essa geração estará exposta. Quais são os
Total.
Cuidados que você tem na educação dela de uma mulher que vai ter a autoimagem dela é prejudicada por uma sociedade machista, por vários outros desafios? O que, que você tem levado em consideração nessa sua maternidade real pra ela?
Isso é um ponto que eu, assim, se der, todos os dias eu falo com ela sobre isso, porque ela é uma criança bonita. Ela é uma criança bonita. Linda, ai, obrigada. A mãe coruja.
Ela é muito linda.
É, eu evito falar pra ela que ela é bonita.
Olha.
É, assim, não é que eu não falo que ela é bonita, mas eu gosto de falar pra ela que ela é super inteligente, que ela é uma criança... Filha, você tem uma energia muito boa, as pessoas adoram você, você é inteligente, você é esperta, você pode o que você quiser, você vai ser o que você quiser, porque a gente realmente cria isso na cabeça de uma menina. Eu sou bonita. A sociedade já tá aí pra julgar, né? E principalmente uma sociedade machista que, enfim, que a estética é uma coisa muito predominante. Então eu tento sempre levar algumas outras qualidades que normalmente as pessoas... Não é a primeira coisa que quando você vê uma criança bonita você fala, né?
Especialmente menina, né?
Especialmente menina, principalmente,
né? O menino, ele pode ser, olha como ele é engraçado.
Isso.
A menina de cara, ai, como ela é uma princesa.
Exatamente. Então eu falo muito pra ela, eu falo assim, nossa, GG, como você é legal. Meu, você é muito legal, tem que ser legal mesmo, porque pessoa chata, não sei o quê. Então eu tento sempre levar algumas outras qualidades, né? E sempre falar que ela é capaz de tudo, que eu como mãe, na verdade, o que que eu quero. Eu quero que ela seja uma pessoa feliz, não que ela seja uma pessoa, uma menina bonita ou não, entendeu? Que ela seja feliz, que ela seja realizada, que ela faça o que ela quiser. Enfim, né? Que ela siga o caminho dela da melhor forma nesse mundo machista que é, a gente sabe que, assim, a gente já tá aí dois passos pra trás de um homem, né? Só por nascer mulher, então... É um trabalho diário, né?
Não, totalmente, porque é muito legal isso que você está trazendo, que de cara, para algumas pessoas, pode parecer, nossa, mas ela não fala que ela é bonita. Ela não.
É.
É porque a beleza, ela é tão importante quanto falar, por exemplo, olha como você é corajosa, que você tá no skate.
Isso.
Olha como você é aventureira, e olha como você vai levar essa vida, porque o valor dela tem que ir muito além dessa questão estética, né?
Exatamente. É corajosa. Nossa, fala, filha, você é muito radical, que legal. Legal, não sei o quê. Porque falar que ela é uma criança linda, as pessoas já vão falar, entendeu?
Aham.
Uhum. Assim, faço o meu melhor pra que ela não cresça tendo a certeza absoluta que ela é linda, maravilhosa, entendeu? Que isso não seja o ponto principal na vida dela.
Sim. Assim, pensando nesse equilíbrio entre, claro, mostrar esses momentos lindos, porque a maternidade, ela tem seus momentos maravilhosos, não sou mãe ainda, mas o que eu sei é que realmente é uma experiência muito única, é um amor muito único, mas tem também as realidades. Então, de dor de bico do peito, até um medo de perder a sua individualidade. Queria saber de você, como que você está equilibrando entre mostrar os momentos bonitos e os momentos desafiadores? E por que eu te pergunto isso? Só pra me complementar.
Uhum.
Porque às vezes eu vejo em alguns momentos a maternidade real, às vezes parece, então, maternidade é só horrível. E você, me parece, consegue equilibrar os dois. E eu acho muito bonito que você faça isso.
É, nossa, eu recebo, assim, bastante mensagem do tipo, nossa, parece que agora todas as mães odeiam ser mães. E aqui eu vejo que você é carinhosa, que você não sei o quê, que você também tem a parte boa. Ou então, ao contrário. Nossa, tem alguns perfis que, meu, mostra que a maternidade é super romantizada, que é perfeita, não sei o quê. E realmente, assim, você tem os dois. Você tem a parte boa e você tem a parte ruim. Eu tento ser muito autêntica no meu conteúdo, então eu vou mostrar os dois, porque eu, realmente eu tenho os meus momentos maravilhosos como mãe, e eu tenho meus momentos que são simplesmente horríveis. Então, é verdade. Sim. É bem assim, quando a Georgia nasceu, eu segui uma atriz, que ela teve filho, acho que um mês, sei lá, muito pertinho da Gigi. E eu lembro de eu sentir um ódio, porque ela tava assim, tipo, 15 dias depois do parto, ela tava perfeita, sabe? Sempre Sim. com a pele hidratada, magra, com a barriga trincada e fotos felizes. E eu tava, assim, tipo, um caco. E eu falava, gente, não é possível, sabe? Isso me revoltava, assim. Eu falava, não é possível. Ou que ela realmente tá perfeita, a vida dela tá perfeita. Ou que ela realmente, tipo, não quer mostrar a parte ruim. O que que é? Eu não sei se ela não quer mostrar. Será que sou eu que tô reclamando muito? Será que sou eu que sou muito reclamona? Nossa, será que eu tô sendo ingrata com a minha maternidade, sabe? E ao contrário também, quando você vê um perfil que só reclama, é tudo ruim, é tudo... Nossa, também você fala, meu Deus, sabe? O mundo já tá tão difícil. Porque a gente tá reclamando o tempo todo, sabe? Por isso, na balança, eu acho muito importante. Porque a vida real é isso. A gente tem os nossos momentos bons e os nossos momentos ruins, né?
Não, tenho a menor dúvida. E pensando em dores e delícias, quais são as dores e delícias de viajar com uma criança de 4 anos, Esther?
Ai, eu amo. Eu amo. E assim, é muito mais delícia do que dor. De verdade, assim. Que nem eu sempre falo, meu, quer viajar com criança? Você tem que ter paciência e você tem que ser easygoing, assim, sabe? Tem que ir. Porque se você for ficar focando no perrengue, no trabalho que dá, na quantidade de tralha que você tem que levar, aí é melhor não ir, porque aí não vira lazer, vira estresse, né?
Uhum.
Então... Eu sou apaixonada por viajar com a GG. Eu realmente encaro com muita leveza essa parte mais dolorida da viagem, que é, primeiro de tudo, tem que respeitar o horário aniversário da criança. Então, se você fez ali um super roteiro no dia que você quer ir não sei aonde, quer ir pra lá, pra... do nada a criança deu sono, deu fome, e você não conseguiu completar o roteiro do jeito que você queria, cara, respeita o horário da criança, porque é isso que vai trazer paz na sua viagem. Então, para, come, volta pro hotel, deixa a criança dormir ali 2-3 horas, depois resolve o que vai fazer, porque é fundamental pra não virar um estresse absoluto, sabe?
E isso passa também pela escolha do destino? Porque eu vi que você foi pra Bahia recentemente. Você acha que tem lugares melhores ou piores pra ir com uma criança dessa faixa etária?
Eu acho que tem. Inclusive, essa viagem que eu fui pra Bahia foi só eu e o Dan, né, o pai da GG, e a GG não foi.
O que também é importante, né, falar sobre.
O que é super importante, mas assim, abrindo aqui, eu tive meses de nervoso antes da viagem. Eu ligava na companhia aérea pra cotar passagem pra Geórgia. Ah, gente, deixa eu ver quanto vai custar, sabe, pra eu levar ela, em último caso. Porque eu queria levar ela. O Dan sempre fala, né, não, vamos a gente, também é importante. Porque é importante também, né, a gente antes de ser mãe, a gente é mulher, a gente também é namorada, a gente é companheira, a gente é uma pessoa que tem toda uma vida fora a maternidade, né? É muito importante preservar isso, porque senão você fica 100% pra maternidade, também é muito desgastante. Então a gente resolveu ir sozinhos. E aí a gente achou um destino que a gente queria ir, e eu comecei a pesquisar e vi que era meio perrengue pra chegar, era uma estrada muito sem iluminação, cheia de buraco, tarará. Aí falei, vamos nós dois primeiro, vamos ver como que é de verdade, ver se a gente na próxima, de repente, volta com a GG e tal. E realmente, assim, daria pra ela ter ido, né? Daria super, mas a estrada era muito ruim, o hotel que a gente fechou era muito pra casal. Claro, ela ia adorar, mas era muito um lance mais romântico. Então, existe total o destino pra ir sozinha, o destino pra ir em casal, o destino pra ir com família, né?
É, eu tenho uma dor, já vou dividir aqui abrindo meu coração com vocês, Té.
Quero.
Todos os hotéis que eu gosto de ir, todas as viagens que eu faço, geralmente fala assim, não aceitamos criança. Aí eu sempre penso, eu tô ferrada quando eu engravidar, porque aparentemente eu gosto de ir pra lugares que não gostam de aceitar criança.
Gente, isso pra mim é igual restaurante também, que fala que, tipo, isso pra mim é uma coisa tão absurda, assim, que eu não entra na minha cabeça, tipo, é um ser humano, como que você não aceita? Tudo bem, é um ser humano que dá um pouco mais de trabalho, mas, sei lá, tem adulto que dá trabalho também.
Não, e tem criança que vai ter bom senso, não é toda criança que vai sair correndo e fazer uma bomba na piscina, né?
Exatamente, vai muito dos pais também, né? Mas, claro, eu acho que existe o bom senso da mãe, do pai, da família em levar a criança pra esse lugar, sabendo que é um lugar talvez mais jovem, porque quando é algo mais familiar, entre aspas, não tem esses problemas. Agora, se é um lugar bem jovem, pessoal, mas que quer mais uma curtição e tal, tem que ter o bom senso da família. Então, tipo, sei que é esse perfil de hotel e esse perfil de viagem, e vou levar meu filho mesmo assim, mas vou tomar os cuidados pra, enfim. Mas eu acho, assim, o estabelecimento determinar isso, um grande absurdo.
Justo, justo.
Né?
Você, então, na Bahia foi com o Dan. Mas qual foi a sua primeira viagem com a GG?
A minha primeira viagem com a GG, ela tinha 3 meses. A gente foi pro litoral norte.
3 meses?
É, 3 meses.
Pititica.
Pititica.
E aí?
Ai, a GG é do rolê. Ela é do rolê, acostumei, ela é assim. Ela ama. Primeira vez que eu saí com ela, com os amigos e tal, acho que ela tinha 30 dias. Falei, ah, vou fazer um teste. Foi super bem. Aí peguei um final de semana pra ir, tipo, uma chácara. Mas era uma chácara, assim, meia hora da minha casa, mais pertinho. Foi tudo tranquilo. Falei, bom, vou testar uma viagem um pouquinho mais longa. Vamos ver como que vai ser. Fomos pra Ubatuba. Acho que deu umas 4 horas de viagem. Meu, ela foi dormindo, foi super tranquilo. Aí eu comecei a aumentar um pouco as distâncias, assim, sabe? Porque eu fui sentindo que tava dando. E aí, com 3 meses, a gente foi pra Ubatuba. Com umas 2 semanas depois, depois disso, ela tava de 3 para 4 meses, a gente foi pra Balneário Camboriú. Foram 8 horas de viagem, ela com 4 meses. E logo em seguida, daí a gente resolveu fazer a primeira viagem de avião com ela. A gente foi pra Gramado. E ela tinha 5 meses. E foi maravilhoso, porque a gente entrou no avião e ela fez um super de um cocô.
Olha!
Tava aquele momento de decolagem. Então eu não podia levantar, trocar a fralda dela. Eu falei, gente, vamos ter que esperar o avião decolar. Hora que liberar o cinto, eu troco a fralda dela. E tinha um cara do meu lado, meia idade assim, sabe? Meio cara fechada. Meu, o cheiro do cocô dela começou a tomar aquele avião de uma certa forma. Começou a me dar um nervoso, eu suava. E eu falava, meu Deus, esse avião não vai decolar nunca, pelo amor de Deus. O Daniel...
O tempo começou a passar devagar, né?
Super, o Daniel, ele é muito reservado, assim. Ele começou a ficar vermelho. Foi o nosso primeiro perrengue de viagem com a GG, um cocô.
Mas assim, eu acho que não é falho da GG fazer cocô, né? Então... É falho da sociedade em compreender que adianta ficar fazendo campanha bonita, falando sobre o direito das mães, sobre como vamos aceitar os bebês em todos os lugares, se as pessoas normalizarem coisas como essa acontecerem.
Exatamente.
Eu viajei recentemente pro Rio e eu tava nas primeiras fileiras. E aí, a aeromoça, eles estavam fazendo o esquema por conta da pandemia, né? Claro, de sair aos poucos, né? O desembarque. E aí, a aeromoça virou uma pra outra e falou assim, você tem filho? A aeromoça, eu sempre sento na frente que eu já ouvi a conversa delas. Eu sou péssima. E aí, ela falou, você tem filho? Ela falou, não. Ela falou, então, deixa eu fazer uma coisa. E foi a primeira vez, recentemente, que eu viajei, que ela falou, primeiro saiam os bebês de colo. Uhum. Porque estavam fazendo na ordem. Ela falou, não é justo. Eu falei, nossa, é verdade, né? Não é justo. Sim. Por fileira, se tem um bebê de colo ali, uma Total. Mãe que pode precisar trocar fralda, tudo. Então cabe também a gente, como não necessariamente as coisas são pra normas, você entende? Eu acho que poderia ter um bom senso geral sobre maternidade.
É, até porque é prioritário, né? Uma criança de colo, uma mulher com uma criança de colo, cara, é um sufoco, assim. Às vezes a criança tá chorando, às vezes a criança tá incomodada. E esse lance, a saída do avião, por exemplo, agora na pandemia, parece que são fileiras aleatórias, na verdade, né? Uma viagem que eu fiz era fileiras aleatórias, a outra era por blocos. É. Não faz muito sentido, né? Teve um avião que eu peguei que era por ordem de cadeira, isso eu achei mais sensato, né?
Eu só peguei por ordem de cadeira, só que aí, às vezes eles pegam de trás também.
É, então, mas tudo que é a classe prioritária, seja idoso, seja deficientes físicos, enfim, e uma mãe com uma criança de colo, é prioritário. Esse grupo deveria ter uma atenção especial nessas horas, né? Eu lembro quando eu fiz essa viagem com a GG, ela era de colo, e quando eu fui, tipo, bucar o meu voo, né?
Uhum, reservar.
Isso, quando eu fui reservar meu voo, o cara falou, ah, é bebê de colo e tal. Posso te dar uma sugestão? Eu vou colocar você na primeira fileira, porque a primeira fileira tem mais espaço, você consegue, de repente, levar a mala do bebê. Tem como se fosse um trocadorzinho, que as aeromoças conseguem levar pra você. Então, ele foi super bacana nesse momento. Eu não sei,
legal.
Assim, foi a minha única experiência de avião com a Georgia. A gente não teve muito tempo também, né? Faz 2 anos de pandemia. Mas, pra mim, foi legal. Eu me senti, assim, respeitada, sabe? Tendo essa dica, não precisei pagar mais. Porque, normalmente, essas primeiras fileiras, elas são... Tem uma taxa extra, ele não cobrou. Então, eu achei bem legal.
Demais. Bom, a gente tem falado muito aqui no programa sobre o poder e a liberdade que é viajar sozinha. Claro, assim como a maternidade, com suas dores e desafios, pois somos mulheres.
Sim.
Desse jeito que a GG é, ela vai querer viajar sozinha, né?
Mas eu tenho certeza.
Certeza.
Gente, vai ser aquela menina de 12 anos, mãe quer fazer intercâmbio. Minha filha não tem idade ainda.
Eu queria saber quais aprendizados da sua viagem sozinha que você vai passar pra ela.
Olha, eu já viajei sozinha. Eu amei viajar sozinha. Pra mim, assim, foi uma experiência, nossa, transformadora. Porque na hora que você tá sozinha, que você se vê ali de cara com todos esses desafios, e aí você consegue fazer e realizar a sua viagem do jeito que você queria, você fala, cara, eu sou capaz, eu consigo. Mesmo sendo uma mulher, a gente sozinho, você já tem os perrengues perrengues naturais ali da viagem. Mas sim, sendo mulher, você já tem mais uns 30 a mais. Que é um medo de repente acontecer alguma coisa que a gente, enfim, tá na nossa mente naturalmente, sabe? Esse medo de repente ser dopada em algum lugar. Você tá num país que você não fala direito a língua. Você não conhece, você não tem o domínio das ruas ali. Então, de repente, meu, entrei num lugar aqui sem querer, numa rua meio estranha. Como que eu saio daqui? Sendo mulher é muito complicado, né?
Muito.
Então, pra mim, viajar sozinha foi uma experiência transformadora. Eu, com certeza, vou incentivar a GG, se ela tiver vontade, se ela quiser, a ter essa experiência também. Porque a gente fortalece muito a mulher, né? Quando você percebe que você é capaz de fazer alguma coisa sozinha, que você não precisa de ninguém, que você é uma pessoa independente, uma mulher independente. Isso, pra nossa personalidade, pra nossa vida, é muito, muito bom, né?
Mas antes da GG querer fazer um intercâmbio com 11 anos... Você já tá sonhando com viagens de mãe e filha?
Eu sou louca pra fazer uma viagem só eu e ela. Realmente não deu tempo, porque, coitada, metade da vida da GG ela viveu em pandemia, né?
Verdade.
Eu fiz uma viagem que foi só eu, ela e a minha mãe e a minha sobrinha.
Que demais!
A gente foi pra Guaratuba de carro, deu umas 9, 10 horas de viagem, só nós quatro. E foi muito legal, foi muito legal.
Não, demais. E eu adoro esses encontros de geração, é demais.
Ai, é lindo, é lindo.
É lindo, é inesquecível, né?
É.
Stephanie, que prazer conversar com você, passou voando o tempo.
Ai, já!
Juro!
Ficaria aqui mais umas 2 horas conversando sobre viagens.
Eu amei, muito gostoso trocar com você sobre, com a sua visão sobre maternidade. Dá pra ver, enfim, que você ama viver essa vida, apesar dos possíveis perrengues. Então, eu queria que você deixasse um recado. Esse programa vai ao ar no início do ano, mas deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, que fazem parte dessa nossa comunidade, de como que a gente pode encarar essa vida apesar das dores possíveis. Que eu acho que é muito bonito como você vem fazendo na sua maternidade.
A gente reclama, mas a gente vive bem, né? A gente é feliz antes de reclamar. Reclamar é normal. Eu acho que, cara, a gente precisa ser corajosa, sabe? De encarar tanto os desafios, encarar os problemas que aparecem, os obstáculos. E tentar lidar com tudo isso, com a nossa vida, né? Que já é tão difícil, né? Em várias formas, assim. Com tranquilidade, com naturalidade. São coisas que acontecem, né? E tentar tirar o melhor das situações. Eu penso muito isso, assim. A gente tá, sabe? Meu, a vida, ó, passa tão rápido. É uma vez que a gente tá aqui, sabe? Vamos viver, né? Vamos ter coragem de viver. Vamos, enfim, lidar da melhor forma. Mesmo reclamando de vez em quando, mas lidar da melhor forma, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter coragem, a gente tem que encarar tudo, né? Meter a cara e só ir. Vai.
Perfeita. Muito obrigada, Stephanie. Já fica aqui um convite pra você voltar pro programa.
Ai, Mai, eu que amei. Obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite. Com certeza, se tiver uma nova oportunidade, eu vou estar aqui. Muito bom conversar com você. Nossa, foi super gostoso.
Muito obrigada por ouvir mais este episódio do Ela Faz o Destino Dela. Corre lá nas redes sociais do CVC e deixe seu comentário ou a sua história. Lembrando que o podcast Ela Faz o Destino Dela faz parte do projeto Elas no Turismo, da CVC. O objetivo é compartilhar experiências que possam ampliar o conhecimento por meio de um papo profundo e leve entre nós mulheres. Música.